Começa agora.
Senhores vereadores, vereadoras, eu cumprimento a todos.
Momento Legislar.
Matéria recebida número 97/2021.
Favorável ao parecer da comissão.
Favorável.
Favorável.
Favorável, presidente.
Eu quero fazer um breve relato dos últimos dias.
Favorável e gostaria de assinar junto.
Então, dessa forma, eu requiro aprovação pelos novos colegas.
Sou favorável ao requerimento de informação também, presidente.
Você por dentro do Legislativo.
Olá para vocês que nos ouvem através desse podcast. Por aqui, você fica por dentro da Semana do Legislativo, as atividades dos vereadores de Bitinga e as principais discussões da última sessão ordinária. Na terça-feira, dia 24 de agosto, os vereadores se reuniram para a 24ª Sessão Legislativa Ordinária da Câmara Municipal. Nos trabalhos do dia, os vereadores apresentaram indicações, votaram e aprovaram requerimentos, moções, além de 5 projetos na ordem do dia. Durante a sessão, diversos assuntos foram levantados pelos vereadores a fim de colaborar com a vida do ibitinguense: saúde, zeladoria, meio ambiente, transporte público e obras foram algumas das temáticas abordadas em requerimentos. Logo no início, os vereadores aprovaram os requerimentos apresentados pelos vereadores Richard de Rosa, Marco Fonseca e Murilo Bueno, que questionaram a possibilidade de instalação de farmácia popular no Jardim Santa Clara e Jardim Natália.
Aquela região do Jardim Natália e também essa região do Jardim Santa Clara, né, são regiões muito populosas e regiões que realmente estão, logisticamente falando, completamente fora da mão de direção. Ibitinga cresceu demais, né? Ibitinga cresceu muito fisicamente falando. Então, são duas regiões que precisam muito de uma farmácia. Principalmente essa região do Santa Clara, onde você tem ali o Jardim América, né? O Paulo de Biasi, o Maria Luísa 1, o Santa Clara, IPs, né? O Nova Ibitinga, Felicidade, Verona, Jardim São Paulo, o Dourado 3, até o Maria Luísa, ou melhor, Maria Luísa 2, né? Então, uma região que chega até a ser maior que algumas cidades da nossa micro-região aqui. E não tem esse benefício de uma farmácia popular. Quando a gente citou, né, eu, vereador Murilo, vereador Marquinhos, citamos o Santa Clara, é por conta do posto de saúde que já tem naquela região, mas também tem o posto de saúde ali dos IPs. Acredito que, logisticamente falando, Santa Clara ficaria melhor porque ele está praticamente no meio daquela região ali. Então, o nosso requerimento vai exatamente ao encontro dessas necessidades, né, necessidades da população dessa região aí do Santa Clara e da população também da região do Jardim Natália, tem ali Santa Catarina, Alto dos Pinheiros, Bela Vista, entre outros bairros.
Aline Sartori e o Dr. Fernando Inácio enviaram questionamento para a prefeita municipal sobre os incêndios que ocorreram no município e se existe um planejamento para o reflorestamento das áreas atingidas.
Eu realizei, já vinha, né, pesquisando em relação ao assunto e a preocupação minha, do vereador Fernando e acredito que de todos os demais vereadores em relação ao tema, né, que vem acontecendo de forma recorrente, né, no nosso município. Nós estamos atentos desde o incêndio, né, que atingiu de forma grave o Pantaninho. E desde então esse tema tem sido discutido aqui na Câmara Municipal. E nós estamos levantando, né, uma questão super importante que outros municípios já têm muito bem estruturado, que é a questão da defesa civil, que atua principalmente na conscientização, né, para que as queimadas não sejam frequentes, né, ou comuns aqui na nossa região, principalmente no nosso município. E através desse requerimento, a gente vai acompanhar, né, as ações que são desenvolvidas para a extinção dos incêndios, quantas ocorrências, né, já foram registradas nos ambientes urbanos e rurais, pelo menos no último ano, se existe pelo menos um planejamento de reflorestamento dessas áreas atingidas e como a Defesa Civil se organiza aqui na nossa cidade para que possa trabalhar em conjunto, inclusive, com o nosso Corpo de Bombeiro.
Dr. Fernando também apresentou um requerimento onde questiona a Prefeitura Municipal sobre a possibilidade de distribuição de remédios na farmácia da UPA no período noturno em dias úteis.
Eu estive na gestão do SAMS, né, fui também interventor da Santa Casa, onde iniciou os processos de enviar os medicamentos do SAMS, uma parceria junto com a Santa Casa, com a UPA, mas para fazer as entregas durante o dia e final de semana. Até então nós tínhamos farmácias aí que abriam 24 horas, mas as farmácias começaram, por questões de segurança também, a fecharem e entregaram só medicamentos à noite, no final de semana. Então eu fiz um requerimento através de uns problemas que aconteceram com os pacientes que não tinham onde buscar medicamento, ainda mais com criança, que me afeta bastante, que não podemos brincar, a criança é uma flor, a gente tem que tratar com carinho. Então, através desse requerimento, estou pedindo, estou clamando, por favor, para a gestora Keila, que está fazendo um excelente trabalho junto ao SAMS, com a diretora Vanessa também, uma grande parceria, a diretora da Santa Casa, que também disponibilizasse medicamentos durante os dias úteis, segunda a sexta, além do sábado e domingo. Seria fantástico, já supriria a necessidade da população, mas não seria receitas de ambulatório que passavam durante o dia e à noite buscar o medicamento. São exclusivos para receitas, receituários, médicos da UPA, de emergência e urgência.
Célio Aristão, José Nilson e Ricardo Prado apresentaram requerimentos que colaboraram com a zeladoria da cidade. Eles cobraram sobre as sinalizações do trânsito no Jardim dos IPs 2 e questionaram sobre as obras na Vila Maria 2.
Iniciou-se essas obras no Vila Maria 2 e agora essas obras paralisaram, já faz quase 3 meses. E as ruas foram abertas, estão abertas ainda, ocasionando muitos problemas no local, com a reclamação dos moradores que moram ali nas adjacências. Uma das grandes reclamações que estão acontecendo, principalmente à noite, né, a comercialização de entorpecentes nesse local, porque é um local que tem as ruas abertas, é um acesso fácil para que as pessoas possam entrar nesse local que é escuro à noite. Está acontecendo a questão da prostituição também no local. Muita poeira, principalmente agora nessa época de seca. Os moradores ali que têm problemas de saúde, problemas respiratórios, estão reclamando muito também. E tem a questão de que pessoas estão jogando lixo no local, entulhos e outros tipos de lixo também. Então estamos fazendo esse requerimento para que a Prefeitura Municipal e o setor competente tomem alguma providência nessa questão.
Já a presidente da casa questionou novamente sobre a limpeza e manutenção do córrego da Água Quente na Vila dos Bancários, reiterando o requerimento protocolado em maio, o qual não obteve ainda resposta do executivo.
É de suma importância e observância que nós estamos falando de um córrego, onde está se poluindo este córrego. Eu estive no local, é uma vergonha e é necessário, o quanto antes, de forma urgente, que se faça uma limpeza do local. E nesta semana que nós tivemos aí, a semana passada, mais um morador nos enviou que, além de ocorrer um incêndio, né, inclusive um incêndio de ordem proposital, digamos assim, mais lixo foi lançado ao córrego. E fica aqui um apelo que nós fazemos à municipalidade no sentido de dar prioridade a essas questões, porque a gente fala de zeladoria e também de questão de preservação ambiental. Nós estamos falando de uma cidade, uma instância turística, onde temos muitas nascentes e a importância que é de mantermos aí os nossos córregos, considerando, inclusive, né, quando a gente faz aí um paralelo, a questão da água, né, da falta de água e de todo esse processo que nós estamos vivendo nos últimos dias aqui no município.
Nesta sessão, também tivemos os 5 projetos da ordem do dia votados e aprovados pelos parlamentares, sendo eles: o projeto de lei ordinária número 159/2021, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente do SAAI, no valor de R$ 15.300, para aquisição de hidrantes. Também o projeto de lei ordinária número 160/2021, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o uso do canal digital 15, permitindo a retransmissão e a repetição de televisão Canção Nova. Essa permissão acontecerá por 20 anos. Projeto de lei ordinária número 161/2021, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional e especial ao orçamento vigente do SAMS, no valor de R$ 250 mil, destinado à aquisição de um veículo para a autarquia. Projeto de Lei Ordinária número 80/2021, de autoria do vereador Ricardo Prado, que dispõe sobre o atendimento preferencial e sobre a utilização de vagas de estacionamento preferenciais aos portadores de obesidade, aprovado pelos parlamentares com uma emenda modificativa que apenas modificou uma oração da propositura sem alterar o seu teor. E o projeto de decreto legislativo número 5/2021, de autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, que consigna título de cidadã ibitinguense a doutora Gabriela Garcia Inocente. E nós ficamos por aqui com o Momento Legislar, você por dentro do Legislativo, um formato podcast para que você possa acompanhar o trabalho do seu vereador semanalmente. E não se esqueça, agora o município pode acompanhar presencialmente as sessões legislativas. A próxima acontecerá excepcionalmente na quarta-feira, dia 8 de setembro, às 19 horas, em razão do feriado da Independência do Brasil. Não deixe de acompanhar e cobrar pela atuação dos parlamentares. Outras notícias você pode conferir acessando www.ibitinga.sp.leg.br ou através da nossa rede social no Facebook, Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga.
Finalizamos aqui o Momento Legislar da Câmara de Vereadores de Ibitinga.